Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Noticiário do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 26 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Alberto Giovanetti. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 17. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco, audiência geral. Mesmo que a nossa história pareça arruinada, com Deus podemos recomeçar. Subsecretária Gambino, a Evangelium Vitae, intuição atemporal de João Paulo II. Vaticano, cúpula sobre longevidade analisa ciência, ética e o futuro da velhice. Coleta pro Terra Santa, ação católica acolhe apelo do Frei Paton, ajude-nos a dar esperança e a semear a paz. Prêmio do governo para o Cardeal Kutz, a alegria dos cristãos paquistaneses. Fábio Attard é o novo reitor-mor dos Salesianos. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição que iniciamos com o texto da catequese do Papa Francisco para esta quarta-feira. Dando continuidade ao ciclo de catequeses para este jubileu 2025 sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança, Francisco dedicou sua reflexão nesta quarta-feira à Samaritana dentro da sequência A Vida de Jesus, os Encontros. Depois de refletir na semana passada sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que foi procurá-lo, refletimos sobre aqueles momentos em que parece que Jesus estava bem ali nos esperando, naquela encruzilhada da nossa vida. São encontros que nos surpreendem e, a princípio, podemos até ficar um pouco desconfiados. Tentamos ser prudentes e entender o que está acontecendo, escreve o Papa. Provavelmente, essa também foi a experiência da mulher samaritana mencionada no quarto capítulo do Evangelho de João, afirma Francisco. Ela não esperava encontrar um homem no poço ao meio-dia. Na verdade, ela não esperava encontrar ninguém. De fato, ela vai buscar água no poço numa hora incomum, quando está muito quente. Talvez essa mulher tenha vergonha de sua vida, talvez tenha se sentido julgada, condenada, não compreendida e por isso tenha se isolado, rompido relações com todos. Para ir da Judéia para a Galiléia, Jesus poderia ter escolhido outro caminho e não ter atravessado a Samaria. Teria sido mais seguro, dadas as condições tensas entre judeus e samaritanos, escreve o Papa. Mas ele quer passar por ali e para naquele poço naquela hora. Jesus nos espera e se faz encontrar justamente quando pensamos que para nós já não há esperança. O poço, no Antigo Oriente Médio, é um lugar de encontro, onde às vezes são arranjados casamentos. É um local de noivado. Jesus quer ajudar esta mulher a entender onde procurar a verdadeira resposta ao seu desejo de ser amada, ressalta o pontífice. O tema do desejo é fundamental para compreender este encontro. Jesus é o primeiro a expressar o seu desejo. Dá-me de beber. Para iniciar um diálogo, Jesus faz-se passar por fraco, deixando assim a outra pessoa à vontade, garantindo que não se assuste. A sede é frequentemente também na Bíblia a imagem do desejo, mas aqui Jesus tem sede, primeiramente, da salvação daquela mulher. Se Nicodemos for a ter com Jesus à noite, aqui Jesus encontra a mulher samaritana ao meio-dia, a hora em que há mais luz. É realmente um momento de revelação, ressalta o pontífice. Jesus dá-se a conhecer a ela como Messias e também ilumina a sua vida. Ajuda-a a reler a sua história, complicada e dolorosa, de uma nova forma. Teve 5 maridos e agora está com 1º que não é marido. O número 6 não é aleatório, mas geralmente indica imperfeição. Talvez seja uma alusão ao 7º marido, aquele que poderá finalmente satisfazer o desejo desta mulher de ser verdadeiramente amada. E esse noivo só pode ser Jesus. Ao perceber que Jesus conhece a sua vida, a mulher muda a conversa para a questão religiosa que dividia judeus e samaritanos. Isto também nos acontece por vezes enquanto rezamos. No momento em que Deus toca a nossa vida com seus problemas, por vezes perdemos-nos em reflexões que nos dão a ilusão de uma oração bem-sucedida. Na verdade, nós criamos barreiras de proteção, mas o Senhor é cada vez maior. E aquela mulher samaritana, a quem, segundo as normas culturais, nem sequer devia ter falado, dá a mais alta revelação. Fala-lhe do Pai, que deve ser adorado em espírito e verdade. E quando ela, mais uma vez surpreendida, observa que é melhor esperar o Messias sobre estas coisas, ele diz-lhe: sou eu quem fala contigo. É como uma declaração de amor. Aquele que você está à espera sou eu. Aquele que pode finalmente responder ao seu desejo de ser amada, escreve o Papa. Neste momento, a mulher apressa-se a chamar o povo da aldeia, pois é precisamente da experiência de se sentir amada que surge a missão. E que mensagem poderia ela ter levado, se não a sua experiência de ser compreendida, acolhida e perdoada? É uma imagem que nos deveria fazer refletir sobre a nossa procura de novas formas de evangelizar. Tal como uma pessoa apaixonada, a samaritana esquece o seu cântaro aos pés de Jesus. O peso daquela ânfora na sua cabeça, de cada vez que regressava a casa, lembrava-a da sua condição, da sua vida atribulada. Mas agora o cântaro é colocado aos pés de Jesus. O passado já não é um fardo, ela está reconciliada. E assim também acontece conosco. Para irmos anunciar o Evangelho, precisamos primeiro depositar aos pés do Senhor o peso da nossa história, entregar-lhe o peso do nosso passado. Só as pessoas reconciliadas podem levar o Evangelho. Por fim, o Papa convida a não perder a esperança. Mesmo que a nossa história pareça pesada, complicada, talvez até mesmo arruinada, temos sempre a possibilidade de a entregar a Deus e recomeçar a nossa caminhada. Deus é misericórdia e nos espera sempre. Subsecretária Gambino, a Evangelium Vitae, intuição atemporal de João Paulo II. Silvonei José.
A subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Gabriela Gambino, reflete sobre o aniversário de 30 anos da encíclica do Papa Wojtyła, Evangelium Vitae, ainda hoje atual. Ele havia intuído que as graves formas de violação da vida dos mais fracos eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei. Chegou a hora da Igreja construir uma verdadeira pastoral da vida humana. São João Paulo II havia intuído que as gravíssimas formas de violação da vida dos mais fracos eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei. Foi o que afirmou Gabriela Gambino, subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, falando sobre a Evangelium Vitae, a encíclica, um pilar do ensinamento da Igreja sobre a santidade da vida humana, que está celebrando o aniversário de 30 anos da sua publicação. Chegou a hora da Igreja construir uma verdadeira pastoral da vida humana, afirma Gambino à mídia do Vaticano. A Evangelium Vitae é um pilar do ensinamento cristão sobre o valor indisponível de toda a vida humana, disse a professora Gambino. São João Paulo II havia intuído que as gravíssimas formas de violação da vida dos mais fracos, dos pequenos, dos frágeis, eram a expressão de uma ideia perversa de liberdade, que transforma o crime em lei, obscurecendo a capacidade do homem de entender que a liberdade é tal quando sabe assumir a responsabilidade pela vida do irmão ou da irmã que está ao nosso lado. Ainda hoje, continua Gambino falando com a mídia do Vaticano, essa pergunta ressoa no magistério atual desde a Evangelium Vitae até Dignitas Infinita. As formas gravíssimas de violação da vida humana não diminuíram. Pelo contrário, e a Igreja, mais do que nunca, quer reafirmar com veemência o valor da vida e formar as consciências para a compreensão desse valor, que não significa apenas não matar, mas também criar as condições para que cada pessoa possa alcançar a plenitude da vida, a qual é chamada pelo amor de Deus. É por isso, continua ela, que a Dignitas Infinita atualiza a mensagem da Evangelium Vitae. Ela não apenas explica por que a dignidade humana deve ser sempre respeitada desde a concepção até a morte natural, mas ampliou seu olhar para situações sociais em que parece que não somos mais capazes de ver que são violações da dignidade da pessoa. Penso, continua Gambino, nas guerras desconcertantes que nos cercam, nas novas formas de pobreza, no trabalho desumano dos migrantes, na violência contra mulheres e crianças, no abuso sexual, também por meio do mundo digital, que devasta e destrói a vida de milhares de famílias. Lembremos-nos, continua, de que o valor da vida não é apenas um valor católico, mas secular e universal. Pertence ao homem como tal, e todos podem compreendê-lo e compartilhá-lo. E é indispensável, ou seja, ninguém pode se desfazer dele, nem mesmo a pessoa que o possui. Hoje, destaca ainda Gambino, lutamos para entender isso em um mundo cheio de relativismo, que se traduz em leis muitas vezes injustas, que nos confundem com relação ao fato de que toda a vida humana é sempre um bem. E já sabemos que essa confusão, de uma forma ou de outra, está se manifestando em todas as culturas, em todas as partes do mundo. Gambino destacou ainda que nos próximos meses iniciaremos encontros online com os escritórios de família e vida das conferências episcopais de todo o mundo, para que sejam acompanhados no início de processos de planejamento e estruturação nas dioceses de uma pastoral da vida. Com o método do discernimento sinodal, cada um poderá trabalhar a partir da sua própria realidade cultural e social e identificar prioridades sobre temas, métodos de formação e ação pastoral. É por isso que o subsídio que estamos propondo, que pode ser encontrado no site do Dicastério, não se aprofunda em questões individuais sobre a vida, das quais o magistério se ocupou amplamente, mas, desta vez, propõe um método sinodal de discernimento para garantir que a cultura para a vida se torne uma preocupação constante para saber acolher e acompanhar a vida sempre.
Coleta Pro Terra Santa. Ação Católica acolhe apelo do Frei Paton. Ajude-nos a dar esperança e a semear a paz. Raimundo Lima.
Ajude-nos a dar esperança e a semear a paz. Esse é o apelo do custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, que a Presidência Nacional da Ação Católica Italiana decidiu acolher e relançar, convidando os membros e amigos da associação, presente em mais de 5 mil paróquias das dioceses italianas, a promover a tradicional coleta Pro Terra Santa, programada para o dia 18 de abril, na Sexta-feira Santa. Graças a esse apoio, estão disponíveis no site materiais e subsídios, entre os quais uma via sacra comentada pelos frades franciscanos da Custódia da Terra Santa, enriquecida por meditações e testemunhos das pedras vivas. Em uma mensagem em vídeo dirigida à Ação Católica Italiana, o custódio agradece o apoio da associação. O envolvimento da Ação Católica Italiana na promoção da coleta, sublinha Frei Paton, faz parte do espírito de amizade que visa reforçar o vínculo entre os fiéis do mundo inteiro e os lugares santos, através de atividades de serviço e ações concretas de proximidade com as pedras vivas. Não é a primeira vez que a Ação Católica Italiana manifesta concretamente sua atenção às necessidades da Terra Santa e, por isso, gostaria de agradecer a todos os membros por seu empenho em promover a coleta em um momento tão difícil para a nossa missão. Frei Paton também lembra as sérias dificuldades enfrentadas no último ano na Terra Santa, onde a guerra trouxe morte e destruição, privando muitas famílias do trabalho, impedindo que muitas crianças frequentassem a escola e dificultando o acesso à assistência médica. Daí a exortação. Na Sexta-feira Santa, quando a coleta em favor dos lugares santos for realizada em suas dioceses e paróquias, lembrem-se de nós e sejam generosos. Exortem seus párocos a não se esquecerem de nós, que, por mandato da Igreja Universal, cuidamos dos santuários da Terra Santa e dos cristãos que vivem junto a eles. Incentivem os membros de suas comunidades a serem generosos, lembrando-se das palavras de Jesus: há mais alegria em dar do que em receber.
No Vaticano, cúpula sobre longevidade analisa ciência, ética e o futuro da velhice. Foi apresentada na sala de imprensa do Vaticano uma coletiva sobre a última fase da vida com vencedores do Prêmio Nobel e cientistas de renome internacional. O evento, realizado no Centro de Congressos Agostiniano, em Roma, foi organizado pelo Instituto Internacional de Neurobioética, com o patrocínio da Pontifícia Academia para a Vida. O desafio proposto pela primeira Vatican Longevity Summit é criar um modelo de longevidade humana integral em consonância com a visão do Papa Francisco, que considera a velhice uma graça. A conferência reuniu grandes cientistas e pensadores, com a presença do secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, para enfrentar o teste de um novo paradigma para o último período da existência. A iniciativa, realizada nesta segunda-feira, dia 24, no Centro de Congressos Agostiniano, em Roma, foi patrocinada pela Pontifícia Academia para a Vida, cujo presidente, o arcebispo Vincenzo Paglia, disse: "Vivemos no coração de uma contradição gigantesca, porque toda a cultura comum considera a velhice um naufrágio. Uma sociedade que está envelhecendo, mas na qual muitos não sentem a urgência de um tema que o Papa Francisco tem colocado repetidamente no centro do seu magistério." O prelado oferece a imagem de um edifício com 4 andares, as 4 idades, onde, no entanto, faltam escadas e elevadores, ou seja, a comunicação intergeracional. O pontífice, que proporcionou uma verdadeira espiritualidade da velhice, lembrou Paglia, promoveu o diálogo entre as idades, por exemplo, com a instituição de um dia dedicado aos avós. Vencedores do Prêmio Nobel, cientistas de renome internacional, representantes de instituições, contribuíram na reflexão para enriquecer em dignidade e qualidade a idade extrema da vida, um bem comum a ser honrado pela integração da ciência, da ética e da espiritualidade. O principal promotor da conferência, Padre Alberto Carrara, presidente do Instituto Internacional de Neurobioética, falou na apresentação mencionando também o papel desempenhado no nascimento da cúpula por Vivian Cassan, presidente do Brain Circle Italy, que faleceu recentemente. A tecnologia deve estar a serviço do desenvolvimento integral da pessoa humana, insistiu Carrara, levantando também a questão da equidade e da democratização das ferramentas em favor da boa longevidade. A questão da equidade foi abordada pelo ganhador do Prêmio Nobel de Química de 2009, o professor Venki Ramakrishnan, que chamou atenção para o risco de uma sociedade desequilibrada, não apenas por causa da diminuição do número de jovens em comparação com os idosos, mas também por causa de um problema social. Se você fizer estudos sobre longevidade, quem será beneficiado. E advertiu: pode-se imaginar que haverá uma sociedade de duas velocidades, na qual os ricos serão ainda mais ricos, terão ainda mais poder, porque poderão desfrutar dos meios de uma velhice saudável. Outro vencedor do Prêmio Nobel, o professor Shinya Yamanaka, que recebeu o prestigioso Prêmio de Medicina em 2012 por suas descobertas sobre reprogramação celular, também contribui para a reflexão. Um olhar sobre a sacralidade do idoso foi dado no discurso do professor Júlio Maira, fundador e presidente da Fundação Atena, que disse: o idoso é a expressão máxima do que a sociedade pode fazer pelo homem. O cientista usou palavras importantes sobre o tema da prevenção e da educação, especialmente para os jovens, para uma vida saudável, longe de excessos, também para permitir que a longevidade seja sustentável. Há 100 anos, a idade média nos países industrializados era de cerca de 40, 45 anos. Hoje é quase o dobro, afirmou o professor Juan Carlos Belmonte, do Salk Institute for Biological Studies, na Califórnia, e correlacionou a velhice alcançada hoje com o desenvolvimento do conceito de cuidado, que se deu principalmente por meio da higiene, dos antibióticos e das vacinas, capazes de diminuir o principal fator de risco, a doença. Não devemos aumentar a duração da vida como um fim em si mesmo, mas melhorar a sua qualidade.
O cardeal Joseph Kurtz, arcebispo emérito de Karachi, recebeu no domingo, 23 de março, o Sitara e Imtiaz, uma das mais altas honras civis do país, durante a cerimônia dos Prêmios Civis do Paquistão. O purpurado de 79 anos foi homenageado por sua extraordinária contribuição para a harmonia interreligiosa, o bem-estar social e a comunidade cristã no Paquistão. O prêmio, que é a quarta maior honraria do Paquistão, foi conferido pelo governador de Sindh, Kamran Khan Tesori. Kurtz, que liderou a Arquidiocese de Karachi de 2012 a 2021, foi um dos 104 paquistaneses e estrangeiros a quem o presidente Asif Ali Zardari concedeu prêmios nacionais. Estou muito feliz, disse o cardeal ao UCA News. No entanto, isso não é nada histórico. Muitas pessoas, inclusive algumas religiosas, já receberam vários reconhecimentos. Padres católicos, ativistas e assistentes sociais parabenizaram o cardeal Kurtz e elogiaram o governo de Sindh por essa honra ao purpurado. Yousaf Benjamin, diretor executivo da Dignity First e diretor administrativo da Cyril News, parabenizou sua eminência por esse prestigioso prêmio do governo. Ele disse que esse prêmio é um testemunho de sua dedicação inabalável à promoção da harmonia interreligiosa e de seus esforços incansáveis em servir a comunidade. A decisão de homenagear o cardeal Kurtz ressalta a importância de promover a unidade e a compreensão entre todas as comunidades, acrescentou. Afitab Mughal, diretor de preocupação com as minorias no Paquistão, disse à agência Asia News: durante décadas, o cardeal trabalhou para trazer paz e união entre as comunidades minoritárias e majoritárias. Ele promoveu a paz, a justiça e os direitos das minorias no país. É um prêmio que destaca a presença dos cristãos paquistaneses em áreas sociais, como educação de qualidade, serviços de saúde e obras sociais. Esperamos que esse prêmio traga uma mudança positiva na sociedade e promova a coesão social e a harmonia entre as várias comunidades, com base na cidadania e não na religião. Falando à Asia News, Michelle Chaudhry, diretora da Cecil e Iris Chaudhry Foundation, disse: parabenizamos o cardeal Kurtz. Este é certamente um momento de grande orgulho para a comunidade cristã. Ele é um líder visionário e um ardente defensor da harmonia interreligiosa e da tolerância. Estamos muito satisfeitos que seus serviços tenham sido reconhecidos pelo governo do Paquistão. Padre Boni Mendes disse à Asia News: o Sitara e Imtiaz, para o cardeal Kurtz, foi um reconhecimento há muito esperado. Uma universidade alemã já havia lhe concedido um prestigioso prêmio há 10 anos. Ele nunca deixou de transmitir uma mensagem positiva sobre o país, mesmo quando os terroristas atacaram lugares como Shantinagar, Shangla Hill, Joseph Colony, a Igreja de Todos os Santos em Peshawar, Jaranwala e Sardoga. Ele sempre elogiou os homens e mulheres comuns do Paquistão.
Fábio Attard é um novo reitor mor dos Salesianos. O 29º Capítulo Geral da Sociedade de São Francisco de Sales elegeu nesta terça-feira o 11º sucessor de Dom Bosco. O padre Fábio Attard foi eleito o 11º sucessor de São João Bosco, fundador dos Salesianos. Guiará a segunda maior congregação religiosa do mundo, que conta com mais de 13.750 salesianos consagrados, presentes em 136 nações e organizados em 92 províncias. O novo reitor-mor encarna plenamente o carisma de Dom Bosco e se prepara para guiar a missão salesiana dedicada aos jovens, especialmente os mais pobres e vulneráveis. Com uma vasta experiência teológica, pastoral e acadêmica, padre Attard é chamado a conduzir os salesianos rumo a um futuro renovado, levando o sonho de seu fundador ao centro do mundo contemporâneo.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã neste mesmo horário.